Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é sábado, é 22 de novembro de 2014. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. E convosco para apresentar a emissão deste sábado está, como sempre, Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto estes estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos ainda onde a média nos 1.530. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, vamos falar aqui ou vamos discutir a qualidade de ensino superior em Angola. Isto na nossa primeira meia hora. Na segunda, vamos, como é habitual, aos sábados, ter aqui as novidades musicais nos Estados Unidos. Mas para já, vamos então às notícias do que passa hoje pelo mundo.
Amigo ouvinte, ao microfone, Eduardo Ferro. A cidade de Luanda, em Angola, registrou hoje três manifestações. Jovens exigindo o afastamento do poder do presidente José Eduardo dos Santos, desceram às ruas e foram detidos de imediato. Por seu lado, os professores do ensino de base e médio estiveram em massa numa contra-manifestação convocada pelo governo até às 14 horas. A juventude do MPLA, também contra-manifestação, manifestou-se hoje em alusão à sua data, que se assinala estatutariamente no dia 23 deste mês. A reportagem do Coco Mukuta.
O ambiente da cidade de Luanda continua agitado. Muitos cidadãos não conseguiram sair das suas casas por estarem cercados pelos serviços de segurança de Angola. Outros começaram a serem perseguidos desde a madrugada de hoje. Ainda assim, os organizadores da manifestação dos jovens que exigem reformas na presidência da República com a saída do presidente angolano José Eduardo dos Santos, no poder há 35 anos, tentaram chegar até a Cidade Alta, onde foram de imediato recolhidos pela Polícia Nacional. Nesta altura, mais de 15 jovens foram abandonados cerca de 100 quilômetros fora da cidade de Luanda, tal como nos diz António Kisanda, um dos membros do Conselho Nacional dos Ativistas de Angola.
Eles me abandonaram a uma estrada chamada, como é que é o bairro aqui? Balumuca, na área de Balumuca. A polícia prendeu-nos no momento 15 pessoas. Adolfo Campos levaram num carro Land Cruiser, foi raptado. Raul Mandela, não sei qual é o carro que levou, mas também foi. E assim que eles nos levaram, todos os telefones, esse telefone estava praticamente no sapato, não tinha como eles retirarem porque não viram, só nos viram nos bolsos. Logo que a polícia revistou, tirou todo o dinheiro, o telefone, desligaram, receberam, ficou na mão deles. Quando estivemos nessa área do Cacuaco, eles foram fazendo, deixam uma pessoa, depois de não sei quantos metros vão deixar mais uma pessoa, assim sucessivamente, onde nós somos 15, eu sou a terceira pessoa que eles largaram, outros que foram, os 12, não sei até que ponto eles vão chegar, ninguém tem dinheiro de transporte, tudo eles estão a receber. Nós voltaremos no 1 de maio, nós garantimos que a manifestação vai até o dia de amanhã.
Dentro dos detidos estão Adolfo Campos, Raul Mandela, entre outros. Ainda assim, amanhã, Luanda registra a manifestação dos jovens que exigem, outra vez, reformas na presidência da República com a saída do presidente angolano José Eduardo dos Santos no poder há 35 anos e a marcha da juventude da Casa CE em memória a seu patrono Hilberto Ganga, morto pelas forças de guarda presidencial de Angola no ano passado. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O resto da atualidade prosseguem hoje em Viena, da Áustria, intensas conversações diplomáticas à porta fechada a dois dias do prazo limite para a conclusão de um acordo global sobre o programa nuclear iraniano. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou, entretanto, que permanecem sérias divergências entre o Irão e o grupo de potências que estão a negociar um acordo. Kerry reuniu-se com o seu homólogo alemão Frank-Walter Steinmeier, que disse que as negociações tinham chegado à hora da verdade. Um destacado jornal americano anunciou que o presidente Barack Obama decidiu prorrogar a presença das forças americanas no Afeganistão por mais um ano. O New York Times afirma que a medida garantirá que as forças americanas participem diretamente em operações naquele país por mais um ano. No início de 2014, o presidente Obama tinha dito que as forças americanas não estariam envolvidas em combates no Afeganistão em 2015. Guerrilheiros da organização militante somali Al-Shabaab atacaram um autocarro no nordeste do Quênia, matando 28 dos 60 passageiros que não eram muçulmanos. Al-Shabaab reivindicou o ataque, dizendo que o mesmo foi em represália pelas recentes rusgas desencadeadas pelas forças de segurança quenianas em mesquitas na cidade de Mombasa. As autoridades quenianas dizem que os militantes se apoderaram do autocarro a 50 km da cidade de Mandera, perto da fronteira com a Somália. O vice-presidente americano Joe Biden apelou à Europa para diversificar as suas fontes de abastecimento de energia para reduzir a sua dependência da Rússia. Falando numa cimeira sobre a energia em Istambul, na Turquia, Biden disse que agora é a altura para agir e acrescentou que os problemas de abastecimento de energia da Ucrânia apenas sublinham essa urgência. Biden disse ainda que a Rússia pode e deve continuar a ser um grande fornecedor de energia à Europa, mas salientou que não devia usar a energia para tirar daí dividendos políticos. Foram as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 22 de novembro de 2014. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Consigo está a Voz da América, a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A qualidade do ensino superior em Angola continua com indicadores negativos que não estão em conformidade com as projeções de desenvolvimento do país. E segundo o ministro da Tutela, que denuncia a existência de docentes expatriados que exercem atividade ilegal e com habilitações duvidosas. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos o ministro do Ensino Superior, Adão Nascimento, e também Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral dos professores do Ensino Superior.
As autoridades angolanas estão preocupadas com a qualidade de ensino que está a ser desenvolvido no país, muito embora o discurso oficial aponte para o crescimento dos corpos discente e docente, bem como a melhoria em termos de surgimento de mais instituições de ensino. Para o caso particular do ensino superior, as universidades angolanas continuam de fora do ranking das 100 melhores do continente africano, por falta de qualidade. Analistas entendem que este afastamento das unidades orgânicas angolanas revela o fracasso das políticas do governo para o ensino superior. Um diagnóstico efetuado recentemente pelo próprio Ministério do Ensino Superior revelou indicadores ainda longe das expectativas, cuja preocupação principal tem a ver não só com a base de formação, mas sobretudo com os procedimentos de recrutamento do corpo docente. O ministro Adão Nascimento admite progressos no setor. Ainda assim, considera que, para as ambições de desenvolvimento projetadas pelo Executivo angolano, é preciso fazer mais.
Bem, o que devemos, em primeiro lugar, assinalar é que o nosso ensino superior produziu muitos quadros, muitos técnicos, que rendem em diversos setores da vida nacional e bem. E podemos considerar isso um orgulho nacional. Porém, para as ambições que temos, para a agenda de desenvolvimento que temos, há vários programas de desenvolvimento para diferentes setores. Nós precisamos de fazer mais, ou seja, o ensino superior precisa de produzir mais quadros e mais técnicos em diversas especialidades e deve fazer melhor, isto é, produzir quadros e técnicos com melhores qualidades, isto é, com maiores competências profissionais, académicas e qualidades humanas enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, enquanto profissionais. E isso implica que façamos um grande esforço, tendo em conta o que nós temos hoje no nosso ensino superior e, nomeadamente, em cada instituição de ensino superior. Portanto, em suma, há novas exigências que se colocam à formação para corresponder à demanda em quadros e técnicos dos diferentes setores da vida nacional, que está cada vez mais a desenvolver-se e a consumir novas tecnologias e novas formas de organização, novos processos cada vez mais complexos. E nós precisamos que os profissionais que o ensino superior fornece estejam à altura, não só de manter isso, mas também de promover ainda mais para além o desenvolvimento. Portanto, é disso que precisamos.
Reagindo a esta constatação do Ministro do Ensino Superior, o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, considera que as declarações do Ministro revelam total desconhecimento sobre a realidade do setor que dirige.
Nós estamos a acompanhar atentamente o desenvolvimento da situação do ensino superior em Angola e, particularmente, também acompanhamos o pronunciamento do Sr. Ministro na semana passada e que, de facto, em alguns casos tentava afirmar que o ensino superior ganhou qualidade. Mas são duas questões que nos preocupam neste momento. Pensamos nós que a direção do Ministério do Ensino Superior está neste momento, desconhece a realidade do funcionamento das instituições de ensino superior, partindo pelo princípio de que para que haja sucesso para o ensino superior é preciso que haja investimentos. Nós sim temos verificado a expansão do ensino superior a nível nacional, ok, mas também podemos compreender com facilidade que ainda ontem, dia 17 de novembro, ocorreu em Luanda, na Assembleia Nacional, o encontro entre os deputados da Assembleia Nacional, particularmente a 5ª Comissão, e os parceiros sociais, onde o Sindicato dos Professores do Ensino Superior estava convidado. Nós constatamos no Orçamento Geral do Estado de 2015 que há lacunas graves. O Ministério, ou dentro do Orçamento Geral do Estado, fala-se de programa de melhoria da qualidade do ensino, mas sem, contudo, especificar, falar-se da investigação científica. Nós entendemos que o ensino superior assenta em dois vetores principais: o ensino e a investigação científica. E sublinhamos este último elemento, que é a investigação científica, porque entendemos que é fundamental a construção do conhecimento. E essa é a nossa grande preocupação enquanto professores. Também nos preocupa, de facto, a situação de que constroem-se infraestruturas, mas sem condomínios universitários. Ora, vejamos, como é que nós podemos entender que nesse país, onde estão a ser construídas cidades e menos, mas sem cidades universitárias, quer dizer que onde campos universitários que possa incluir justamente os condomínios universitários para dar residências condignas para os professores, para o pessoal não docente. Como é que podemos entender que se fala de, o ministro fala da qualidade do ensino superior, quando o ministério tornou-se comprador e revendedor da bibliografia para as instituições do ensino superior? O que significa que, neste momento, o Ministério do Ensino Superior também substituiu o Ministério do Comércio na venda de livros para o ensino superior. Quer dizer que vai adquirindo bibliografia sem consultar as direções ou as instituições do ensino superior, estou a referir-me das unidades orgânicas especificamente, que são faculdades e institutos superiores, e também as suas respectivas universidades.
O ministro Adão Nascimento questiona a qualidade dos professores que lecionam no ensino superior como sendo um obstáculo para se alcançar a qualidade desejada. Por outro lado, o governante denuncia a existência de professores com documentos falsos.
Uma das condições essenciais é a qualidade do corpo docente. E olhando para o que temos, nós notamos que são poucos os quadros com as qualidades desejáveis e que estejam em tempo integral e exclusivamente dedicados à vida académica. Nós precisamos de multiplicar, por isso, esse número. Precisamos de mais doutores especializados em diversas áreas do conhecimento. Precisamos de mais mestres especializados em diversas áreas do conhecimento, com valências pedagógicas, mas também que se identifiquem com a causa nacional de desenvolvimento. Se forem nacionais, então que sejam bons cidadãos. Se forem estrangeiros, então que pelo menos respeitem a ordem constitucional angolana, as leis angolanas. E é disso que falamos. Nós temos, por exemplo, no domínio do recrutamento do corpo docente, mecanismos que são adotados, mas que não são... São mecanismos que estão estabelecidos, mas que não são observados. Por exemplo, no que diz respeito ao recrutamento de docentes expatriados, há procedimentos migratórios que nem sempre são respeitados. E, para além disso, há uma filtragem que passa pela apreciação dos currículos e da carreira profissional dos candidatos, e isso, a dado passo, tem que passar pelo Ministério e nem sempre passa. Em consequência, nós temos identificado professores, mesmo com documentos académicos duvidosos, para não dizer falsos. Portanto, não podemos deixar situações dessa natureza em nenhuma circunstância acontecer.
Sobre este assunto, Eduardo Pérez Alberto aponta a falta de critérios por parte do próprio Ministério para definir a valorização dos quadros nacionais, na sua maioria subjugados por quadros expatriados.
Como sabemos que todo o funcionamento das instituições de ensino superior, neste momento, depende e unicamente do gabinete do Sr. Ministro, e o Sr. Ministro continua a manter-se como um gestor, o único entendido na matéria da gestão da ensino, do ensino superior. O que saibamos que o processo de recrutamento de professores expatriados é da competência das universidades ou das instituições autónomas, mas também com um certo parecer do Ministério do Ensino Superior. O que nós entendemos que, sim, não há valorização dos quadros nacionais, porque até há quadros expatriados que vêm a trabalhar neste país que são menos competentes que os quadros nacionais. Hoje Angola não pode continuar a queixar-se da fraca capacidade do corpo docente. Isto já não é verdade. Mas o que falta é a valorização dos quadros nacionais. Como nós sabemos que, quanto é que um expatriado vence?
Mas o ministro também condiciona a qualidade dos quadros nacionais, daí que ele levanta também esta preocupação.
Eu tenho sempre dito que há uma má fé por parte do Sr. Ministro do Ensino Superior e sem medo de errar. O Ministro do Ensino Superior, ao condicionar a qualidade dos docentes nacionais, justamente está a matar a história do ensino superior neste país. Isto não é verdade. Isto não é verdade, e porque ele não pode. Quais são os indicadores que ele apresenta para falar da qualidade dos docentes a nível nacional? Portanto, não é a força dos pulmões que nos faz ganhar a razão, mas é o enquadramento lógico dos factos. O país tem bons quadros neste momento. E são quadros, nós vimos que os quadros que hoje funcionam nos diferentes órgãos de soberania angolana são quadros formados nas universidades nacionais e pelos quadros nacionais.
O ministro diz que não são suficientes para as exigências do país.
Qual é o grande plano que ele tem, a grande estratégia que tem, efetivamente, para a superação da má qualidade em Angola? Também podemos dizer que é quase zero ou nulo.
Para superar o déficit de qualidade no ensino superior, o ministro Adão Nascimento apega-se nas orientações do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, segundo as quais torna-se imperativo introduzir uma revolução qualitativa no ensino superior em Angola.
Portanto, isso significa que estamos numa situação que deve melhorar. Temos que consolidar o que de positivo temos e que nos ajudou a chegarmos aos níveis que chegamos. Temos que consolidar isso. E se calhar temos também que expandir a boa experiência que temos, mas para além disso temos que atacar os problemas que se colocam como dificuldades de promoção da qualidade e inovar cada vez mais. Nós temos uma agenda de trabalhos que foi colocada à disposição da academia. Eu disse aí que nós abordamos vários problemas em sessões de auscultação pública e se acompanharam, nós vamos recordar aqui que nós apresentamos um diagnóstico, apresentamos medidas para atacar os problemas, mas também para modernizar o nosso ensino superior. Apresentamos projetos de estatuto da carreira do docente do ensino superior, projetos de regulamentos das provas públicas do docente do ensino superior, projetos de estatuto remuneratório do docente do ensino superior e outros instrumentos mais que já foram à aprovação, tal como os regulamentos das bolsas de estudos internas e externas. Esses são o leque de dossiês importantes que ajudam a colocar as bases. E um dos documentos fundamentais, mesmo que espelha a renovação da organização do subsistema de ensino superior, são as normas gerais reguladoras do subsistema de ensino superior. Portanto, são os instrumentos de base. Temos de estar organizados dessa forma para, então, tornarmos as instituições de ensino e o subsistema de ensino superior funcional e capaz de promover a qualidade. Portanto, este quadro que nós temos na agenda. Vamos esperar um pouco e vamos ter anúncios, e isso será a nível do governo, que veremos esses documentos apreciados e eventualmente aprovados. Como o processo de desenvolvimento de Angola respeita uma agenda e conta com ambições muito elevadas que correspondem ao próprio angolano, com as opções que temos, os programas de desenvolvimento que temos, nomeadamente o Plano Nacional de Formação de Quadros, portanto, é preciso fazer mais, ou seja, é preciso melhorarmos o nosso ensino superior. Não podemos ficar estagnados. Portanto, que avaliação fazer? Estamos bem, mas é preciso fazer mais. É preciso melhorar mais e rapidamente. É neste sentido que Sua Excelência Presidente da República traz um conceito novo, revolução qualitativa, que no fundo é um conceito mobilizador, que significa também um apelo a todos os atores e parceiros para deixarmos para trás um passado em que temos, se calhar, dificuldades aqui ou ali, e olharmos para a frente, fazendo diferente e promovendo qualidade e procurando compromissos com a qualidade, com a promoção da qualidade. Portanto, é disso que estamos a tratar.
O secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior defende a realização de uma auscultação massiva do corpo docente e discente, uma proposta que, de resto, já se encontra no gabinete do Ministro do Ensino Superior, mas que nunca teve resposta.
O senhor Ministro do Ensino Superior já recebeu das mãos da direção do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, ainda este ano, o Manifesto 1 e o Manifesto 2, e esta vontade de uma auscultação massiva dos docentes e o pessoal não docente das instituições do ensino superior. Entendemos nós que é fundamental essa auscultação massiva. Nós viemos a pedir esses encontros, que devem ser encontros conjuntos, é o trabalho conjunto entre o Ministério do Ensino Superior e o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, porque pensamos que nós somos parceiros e assim podemos conhecer melhor os problemas das instituições e também compreendermos que com essa auscultação nacional, mais massiva e não seletiva, como tem acontecido em alguns casos, como sabemos que a proposta sobre o pacote legislativo, os encontros foram seletivos, quer a nível das unidades orgânicas, quer a nível das universidades e do próprio Ministério, e nós apresentamos, por isso que chegamos a apresentar, a declaração do corpo docente do ensino superior em Angola sobre o pacote legislativo que protestava essa estratégia seletiva da direção do Ministério. Pensamos que é fundamental um encontro massivo e um trabalho conjunto entre a direção do Ministério e o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, sim, é urgente.
Pérez Alberto e Adão Nascimento foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão da manhã domingo, vamos ter aqui uma conversa com um rapper angolano que se tenta afirmar no mundo da música. Depois vamos continuar a falar sobre ébola com a doutora Nidia e, seguinte, conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas, para já, vamos ficar aqui com música. Ana Joyce é uma voz angolana melhor que tu.
Esquecer, não. Mas esse homem que entrou na minha vida é surreal. Ele sim tem nível. Contigo me estava a perder. Pois ele é o meu doce depois do amargo que foste tu. Que foste tu.
Amigos, visitem a nossa página na net em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver África em vídeo, VOA 60 África com as manchetes noticiosas africanas. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em www.voaportugues.com. Pode também deixar comentários a essas notícias. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos também no Twitter e contactar connosco através do WhatsApp. O número é 908-652-4584. E esta é a Voz da América. Hoje é sábado, 22 de novembro de 2014. Dentro em pouco, não esqueça, aqui nesta emissão vespertina, novidades musicais da América com o Eduardo Ferro.
A diferença entre tu e ele é abismal. Ele tira o melhor de mim. Nunca vivi um amor assim. O teu modelo de homem está em fase terminal. Não se pode admitir que no século XXI existe um homem tão quadrado como tu. Pois ele é o meu doce depois do amargo que foste tu. Que foste tu.
Está com a Voz da América esta emissão vespertina em português de sábado, 22 de novembro de 2014. Convosco está Ana Guedes na apresentação, em nome de todos. Saúde! Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também escutar-nos em onda média nos 1.530. Internet é www.voaportugues.com. FM podem escutar-nos em São Tomé. Podem também ouvir-nos em FM em Moçambique, mais precisamente em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Podem ouvir-nos em FM em Bissau, com a Rádio Pijiguiti. Dentro de minutos, o Eduardo Ferro traz aqui a música da América. Para já, vamos saber quais são as notícias do mundo neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. A capital angolana registrou hoje três manifestações. Jovens exigindo o afastamento do poder do presidente José Eduardo dos Santos desceram às ruas, foram detidos de imediato. Por seu lado, os professores do ensino de base e médio estiveram em massa numa contra-manifestação convocada pelo governo até às 14 horas. A juventude do MPLA, também em contra-manifestação, manifestou-se em alusão à sua data, que se assinala estatutariamente no dia 23 deste mês. A reportagem do Coco Mukuta.
O ambiente da cidade de Luanda continua agitado. Muitos cidadãos não conseguiram sair das suas casas por estarem cercados pelos serviços de segurança de Angola. Outros começaram a serem perseguidos desde a madrugada de hoje. Ainda assim, os organizadores da manifestação dos jovens que exigem reformas na presidência da República com a saída do presidente angolano José Eduardo dos Santos no poder há 35 anos tentaram chegar até a cidade alta, onde foram de imediato recolhidos pela Polícia Nacional. Nesta altura, mais de 15 jovens foram abandonados cerca de 100 quilômetros fora da cidade de Luanda, tal como nos diz António Kisanda, um dos membros do Conselho Nacional dos Ativistas de Angola.
Eles me abandonaram numa estrada chamada, como é que é o bairro aqui? Balumuca, na área de Balumuca. A polícia prendeu-nos no momento 15 pessoas. Adolfo Campos levaram num carro Land Cruiser, foi raptado. Raul Mandela, não sei qual o carro que levou, mas também foi. E assim que eles nos levaram, todos os telefones, esse telefone estava praticamente no sapato, não tinha como eles retirarem porque não viram, só nos viram nos bolsos. Logo que a polícia revistou, tirou todo o dinheiro, o telefone, desligaram, receberam, ficou na mão deles. Quando chegamos nessa área do Cacuaco, eles foram fazendo, deixam uma pessoa, depois de não sei quantos metros vão deixar mais uma pessoa, acessivamente, onde nós somos 15, eu sou a terceira pessoa que eles largaram, outros que foram, os 12, não sei até que ponto eles vão chegar, ninguém tem dinheiro de transporte, tudo eles estão a receber. Nós voltaremos para o 1 de maio, nós garantimos que a manifestação vai ser dia de amanhã.
Dentro dos detidos estão Adolfo Campos, Raul Mandela, entre outros. Ainda assim, amanhã, Luanda registra a manifestação dos jovens que exigem, outra vez, reformas na presidência da República com a saída do presidente angolano José Eduardo dos Santos no poder há 35 anos e a marcha da juventude da Casa CE em memória a seu patrono Hilberto Ganga, morto pelas forças de guarda presidencial de Angola no ano passado. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O resto da atualidade aqui na emissão em português da Voz da América. Prosseguem hoje em Viena, da Áustria, intensas conversações diplomáticas à porta fechada, a dois dias do prazo limite para a conclusão de um acordo global sobre o programa nuclear iraniano. O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou, entretanto, que permanecem sérias divergências entre o Irão e o grupo de potências que estão a negociar um acordo. Kerry reuniu-se com o seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, que disse que negociações tinham chegado à hora da verdade. Kerry conferenciou também pelo telefone com os seus parceiros internacionais e com colegas aqui em Washington antes de iniciar mais uma ronda de negociações em Viena com o chefe de diplomacia iraniana, Javad Zarif. Kerry e Zarif decidiram permanecer ontem na capital austríaca no momento em que tentam ultrapassar as suas divergências. Kerry afirmou que os Estados Unidos e os outros 5 países envolvidos nestas conversações, Grã-Bretanha, França, Alemanha, China e Rússia, estão empenhados em manter a data limite de 24 de novembro para a conclusão de um acordo e que não pretendem prorrogar essa data. Um destacado jornal americano anunciou que o presidente Barack Obama decidiu prorrogar a presença de forças americanas no Afeganistão por mais um ano. O New York Times afirma que a medida garantirá que as forças americanas participem diretamente em operações naquele país por mais um ano. No início do ano, o presidente Obama tinha dito que as forças americanas não estariam envolvidas em combates no Afeganistão em 2015, acrescentando que os 9.800 soldados americanos que lá se encontram se limitariam a treinar as forças afegãs e a darem caça a elementos da organização terrorista Al-Qaeda. Guerrilheiros da organização militante somali Al-Shabaab atacaram um autocarro no nordeste do Quênia, matando 28 dos 60 passageiros que não eram muçulmanos. Al-Shabaab reivindicou o ataque, dizendo que o mesmo foi em represália pelas recentes rusgas desencadeadas pelas forças de segurança quenianas em mesquitas na cidade de Mombasa. As autoridades quenianas afirmaram que os militantes se apoderaram do autocarro a 50 km da cidade de Mandera, perto da fronteira com a Somália. O vice-presidente americano Joe Biden apelou à Europa para diversificar as suas fontes de abastecimento de energia, de modo a reduzir a sua dependência da Rússia. Falando numa cimeira sobre a energia em Istambul, na Turquia, Biden disse que chegou agora a altura para agir e acrescentou que os problemas de abastecimento de energia da Ucrânia apenas sublinham essa urgência. A Rússia fornecia tradicionalmente gás à Ucrânia, mas cortou os abastecimentos em julho por causa de divergências sobre dívidas ucranianas por pagar. Biden disse ainda que a Rússia pode e deve continuar a ser um grande fornecedor de energia à Europa, mas salientou que não devia usar a energia para tirar dividendos políticos.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado, 22 de novembro de 2014. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos conversar aqui com um rapper angolano que se tenta afirmar no firmamento musical. Na segunda meia hora, iremos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos então contar de novo com a vossa companhia amanhã, domingo. Mas para já, nesta emissão de sábado, as novidades musicais da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas do mundo da música. Começamos pela canção que ocupa a primeira posição, Shake It Off, por Taylor Swift.
I shake it out, I shake it out, I shake it out, I shake it out.
Era Taylor Swift com Shake It Off, que continuou a ocupar a primeira posição dos discos mais escutados esta última semana aqui nos Estados Unidos. Notícias do mundo da música. O músico britânico, conhecido pelas muitas campanhas de solidariedade, Bob Geldof, em que tem trabalhado ao longo dos anos, planeia dar novamente vida à Band Aid. Bob Geldof anunciou os nomes dos artistas convidados a gravarem um single de Natal para ajudar no combate ao ébola. One Direction, Chris Martin e Paloma Faith estão entre os escolhidos. A iniciativa acontece 30 anos depois de Bob Geldof ter juntado algumas das maiores estrelas britânicas e irlandesas da época numa ação de angariação de fundos para combater a vaga de fome na Etiópia. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top Ten americano, vamos agora propor-lhe Jesse J com o tema Bang Bang. Tratava-se de Jesse J, continua sintonizado com o programa Música da América, onde estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Ariana Grande e o tema Love Me Harder.
Never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you'll know this is something bigger than us and be on the list. Give me a reason to believe it.
Com o tema Love Me Harder. Mais notícias do mundo da música, sem polémicas a registar, o que é quase inédito, aconteceram em Glasgow, na Escócia, os MTV European Music Awards, numa cerimónia conduzida pela extravagante Nicki Minaj. Os britânicos do One Direction foram os grandes vencedores da noite, onde brilhou também o veterano Ozzy Osbourne. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ed Sheeran e o tema Don't.
She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend.
Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring a lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should've just said she's singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't la, die with my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe.
Ed Sheeran e o tema Don't, na oitava posição do Top 10. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Bobby Shmurda e o tema Hot Boy.
Yellow Beats, come at me. And you be on some hot boy. Like I talk to Shicey when I buzz. Like you seen him twirl, then he drop. And we keep them all to my block. And Monte keep it on him, he done drop. And we be wildin', he some hot boy. Tones known to get busy with them. Try to run down and you could catch a shit. Running through these checks till I pass out. And shorty give me till I pass out. I swear to God, all I do is cash out. And if you ain't a get up on my trap house. I've been selling touches like the fifth grade. Really never made no difference with the shit made. Jaja told me flip them, feel how to maintain. Get that money back and spend it on the same thing. Shorty like the way that I ball out. I be getting money till I fall out. You talking cash, dog, I go all out. Shorty love the way that I floss out. Free greasy them, let all of my dogs out. Mama sent no cats inside my dog house. That's what got my daddy locked up in the dog pound. Free fan on them, let all of my dogs out. We gon' pull up in that like we cops on them. With them, we gon' put some stickers on them. I send a little doubt. Send a drop on him. She gon' call me up and I'ma sip the highs on him. Grammy Savage, that's who we are. Grammy's dressing G-Star. GS9, I go so hard. But GS for my squad. And with the visa problem, we gon' brawl. Poppin' out there. I'm with Trigger, I'm with Rasha, I'm with A-Raw. Bro, daylight and we gon' let them things blow. Tell them free Mishi, yo. Subway, free Breezy, yo. And tell my Shmurda team, bro.
About a week ago, with us and then we tweaking. Run up on that, get the squeezing. Everybody catch him, go. Got me on my bully, yo. I'ma run up with that, no. I'ma run up, go dumb on him. Got me on that young. Got me on that go dumb. Got me on that go dumb, man. Trap mode is mouth. Hotter than... Hey, yo, pull up. I need some more drink.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte da Voz da América, a partir de Washington, Eduardo Ferro. A cidade de Luanda registrou hoje 3 manifestações. Jovens exigindo o afastamento do poder do presidente José Eduardo dos Santos desceram às ruas da capital e foram detidos de imediato. Por seu lado, os professores do ensino de base e médio estiveram em massa numa contra-manifestação convocada pelo governo até às 14 horas, hora local. A juventude do MPLA, também em contra-manifestação, desceu à rua em alusão à sua data, que se assinala estatutariamente no dia 23 deste mês. Prosseguem hoje em Viena da Áustria intensas conversações diplomáticas à porta fechada, a 2 dias do prazo limite para a conclusão de um acordo global sobre o programa nuclear iraniano. O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou, entretanto, que permanecem sérias divergências entre o Irão e o grupo de potências que estão a negociar um acordo. Kerry reuniu-se com o seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, que disse que as negociações tinham chegado agora à hora da verdade. Kerry conferenciou também pelo telefone com os seus parceiros internacionais e com colegas em Washington antes de iniciar mais uma ronda de negociações em Viena com o chefe da diplomacia iraniana, Javad Zarif. Um destacado jornal americano anunciou que o presidente Barack Obama decidiu prorrogar a presença das forças americanas no Afeganistão por mais um ano. O New York Times afirma que a medida garantirá que as forças americanas participem diretamente em operações naquele país por mais um ano. No início de 2014, o presidente Obama tinha dito que as forças americanas não estariam envolvidas em combates no Afeganistão em 2015, acrescentando que os 9.800 soldados que lá se encontram se limitariam a treinar as forças afegãs e dar caça a elementos da Al-Qaeda. Guerrilheiros da organização militante somali Al-Shabaab atacaram um autocarro no nordeste do Quênia, matando 28 dos 60 passageiros. Todos os mortos eram não-muçulmanos. Al-Shabaab reivindicou o ataque, dizendo que o mesmo foi a represália pelas recentes rusgas desencadeadas pelas forças de segurança quenianas em mesquitas de Mombasa. As autoridades quenianas dizem que os militantes se apoderaram do autocarro a cerca de 50 km da cidade de Mandera, perto da fronteira com a Somália. E foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de sábado, 22 de novembro de 2014. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.